Bom, vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8. A gente vai ler do 16 ao 19. Êxodo capítulo 8, do 16 ao 19. Continuo falando e vou falar ainda por muito tempo sobre o cuidado de Deus em tempo de crise, porque o período que Israel viveu no Egito foram não apenas um ano, dois anos, foram alguns séculos de crise. Tudo começou com uma grande fome, quando Jacó e seus filhos tiveram que migrar para o Egito. Lá Deus já havia preparado José, que os recebeu e os abençoou, e eles então passaram um período de paz. E depois de muitos anos, esse período de paz se encerrou e veio novamente um faraó que escravizou o povo e fez com que o sofrimento daquele povo fosse terrível, penso eu, maior até do que o que nós temos passado agora. Valeu, Deus. Deus abençoe. Maior até do que o que nós temos passado agora. Creio, tempos pesadíssimos, tempos muito difíceis. E ali, naquele momento, o Senhor levantou Moisés e falou: vai lá, fala com o faraó, eu vou tirar o meu povo e tal. E ele falou ao povo, o povo se alegrou, e o pessoal achou que ia melhorar. E aí, quando parecia que ia melhorar, piorou. E então, quando começa a piorar, o Senhor novamente fala com Moisés, ajeita lá a vida de Moisés, e ele diz: olha, eu vou mandar o meu juízo sobre o Egito. E nesse momento em que nós chamamos, conhecemos popularmente como as 10 pragas, estamos na terceira das pragas, e eu particularmente não gosto do termo praga, a tradução praga não satisfaz o meu coração. Eu acho que a palavra açoite é muito melhor. Então, para ficar melhor ainda, ao invés de açoite, eu vou chamar de chibatada. Então, nós temos o período das 10 chibatadas, que na verdade não são 10, são 9 chibatadas, a 10ª já é o juízo, tá? Mas nós, para facilitar as coisas, vamos chamar de 10 castigos, 10 açoites ou 10 chibatadas, como eu prefiro, mas não vou usar o termo praga a não ser por algum lapso, porque eu faço essas coisas. E aqui nós vamos ver então esse terceiro açoite, que é a chamada praga dos piolhos, ou açoite dos piolhos, quando tudo virou piolho. Imagina que situação. Por isso eu quero ler com você Êxodo capítulo 8, 16 ao 19. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Mas os magos, ou bruxos, ou sábios, como você quiser, fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ah, irmão, a gente tem passado um tempo difícil, e eu queria tentar encher o seu coração de esperança, tentar encher o seu coração com algo bom nessa manhã, dizer que no meio do caminho tem uma cruz, e a gente está passando por essa cruz, mas depois da cruz vem a ressurreição, vem a vitória. A cruz que nós estamos passando indica que depois virá coisa boa. Não sei quanto tempo dura, quanto tempo permanece, mas eu digo a você que você deve permanecer firme, permanecer forte. Vai passar, alguns passarão por isso e terão um relacionamento mais estreito com Deus, terão a sua vida transformada para melhor, alguns passarão disso e encontrarão bênçãos maravilhosas lá depois de tudo isso, outros vão voltar à sua vida normal e até pior do que faziam antes, porque o novo normal é ser louco, aparentemente. Alguns estarão pior e se esquecerão de todo esse momento e nem se lembrarão de tudo isso que passou, e a sua vida continuará. E você precisa decidir em que grupo você vai estar: naqueles que vão esquecer de tudo o que passou e voltar à sua vida normal, ou você vai ser daqueles que se lembrará desse momento como aquele momento em que você passou a viver mais perto de Deus, naquele momento que você mudou os hábitos, naquele momento que você limpou a sua casa, aprendeu a ajudar o próximo, aprendeu a valorizar as bênçãos de Deus. Hoje você escolhe. E por isso o título da mensagem é: o que você precisa para se converter? O que é que você precisa ainda para se converter? Muitas vezes, não raras as vezes, para que a gente aprenda a dar valor às coisas, a gente precisa perder. A gente, como eu, que está perdendo a juventude, não parece, irmão, não parece, mas já estou chegando aos 44, não parece. Eu sei que você não diria que eu tenho mais do que 42, mas às vezes a gente olha lá atrás, e isso é uma crise muito comum para os que estão na minha idade, é olhar e falar assim: puxa, olha, se eu tivesse pego esse outro caminho aqui, olha, perdi uma oportunidade de emprego, perdi uma oportunidade de estudo, puxa vida, eu poderia ter feito essa viagem. Se bem que eu não tenho muito arrependimento, irmão, vou te confessar, um dia eu conto melhor essa história. Eu acho que eu fiz ótimas decisões, uma coisinha ou outra lá, mas da minha vida eu não tenho muito arrependimento não. Mas a gente tem essa crise de olhar lá atrás, e parece que tem coisa que você só aprende a dar valor depois que você perde. Por isso, muitas vezes, a salvação, ela vem depois da perda do conforto, da perda de alguém querido, da perda de algum valor. É por isso que Deus muitas vezes usa os açoites e chibatadas em nós, para que a gente aprenda a andar no caminho certo e a valorizar as coisas certas. Não entenda que toda aprovação e perseguição é obra do maligno. Entenda que muitas vezes o nosso Pai amado precisa nos dar alguns castigos para que a gente aprenda a valorizar as coisas. E aí, pessoas que passam pela mesma experiência traumática, elas podem se tornar pessoas felizes e agradecidas ou amarguradas e ranzinzas. Isso é uma decisão sua. E eu quero te convidar a tomar a decisão certa nessa manhã. E para isso a gente vai olhar essa praga, essa chibatada dos piolhos. Pensa na coisa nojenta que deve ter se tornado o Egito. Porque a Bíblia diz que o pó da terra virou piolho. Pensa que deve ter pouco pó no Egito, né? Lá no meio do deserto é pouca poeira naquele lugar. A gente vê filme, às vezes, uma nuvem de areia, dá um vendaval, vem uma nuvem muito grande. Imagina o que deve ter sido essa nuvem muito grande de poeira, só que de piolho. Piolho, ele passa pelo contato. Então você imagina que as pessoas precisavam ficar longe uma das outras. Você já entendeu como é que é. Exterminar piolho é uma questão de higiene. Então você imagina no deserto, onde a higiene já não era lá essas coisas, a dificuldade que era de se livrar dos piolhos. Piolho, ele não fica só no cabelo, fica na roupa, fica na comida. Na comida, assim, porque a Bíblia fala que estava no animal. Quando eu penso em boi, eu penso em comida, penso em churrasco, é inevitável. Então estava lá no boi, era piolho para tudo que é lado. Você que já foi criança de escola pública, se você estudou escola particular, provavelmente não. Mas se você estudou escola pública, provavelmente você já teve piolho. Eu tive piolho. É difícil, é um negócio chato. Professor de escola pública, em geral, já precisou tirar piolho de criança. É um negócio nojento, coça, incomoda, é ruim. Uma curiosidade, pesquisando sobre piolho, achei uma curiosidade bem interessante. O pente fino que a gente usa até hoje para tratar piolho, o pente fino mais antigo que a arqueologia já encontrou é de 3.500 anos, encontrado exatamente em Israel. Então, possivelmente, irmão, eu achei isso bem interessante, possivelmente o pente fino tenha sido inventado depois do açoite dos piolhos. É um negócio interessante. Aí aqui, depois que sobe piolho para tudo que é lado, Faraó convoca os seus sábios, seus feiticeiros, que já tinham reproduzido os dois sinais anteriores. Ele pede, faz de novo aí, mas eles não têm como manipular isso. Agora eles não conseguem. Eles aprendem que Deus não pode ser manipulado. Eles também reconhecem que a sabedoria de Deus é maior que a sua sabedoria. Tanto é que eles falam assim: olha, isso aí é dedo de Deus. As outras não eram. A gente não. Agora é de Deus. Mas aí você pode se perguntar assim: se Deus já sabia que os egípcios não se converteriam, por que que Deus continuou fazendo? Por que que Deus continua mandando esses sinais? Se ele já sabia que Faraó não se converteria, os sábios não se converteriam, o povo do Egito não se converteria. A resposta para mim é absolutamente simples. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e irá insistir com os homens até o último momento, até a última oportunidade, e ficará claro que ele insistiu com as pessoas até o final. Esses açoites e essas pragas, na verdade esses sinais, eles são para chamar o povo à conversão. Tem os que se convertem e tem os que não se convertem, tem os que mudam e os que não mudam. E eu te pergunto, o que você precisa para você mudar? O que precisa para que você mude? É uma crise muito grande? Você precisa ver um milagre? Você precisa ouvir uma pregação melhor? Um ano de pandemia não foi suficiente para você? Não foi, um ano de pandemia não foi suficiente para a grande maioria da população mundial. Com um ano de pandemia, tem pessoas até hoje que não querem usar máscara, quanto mais mudar de vida, né? A máscara, assim, ó, que é um negócio fácil, quanto mais mudar de vida. Irmão, se depois de um ano o sujeito não quer nem usar a máscara, que dirá mudar os hábitos? Mas eu te pergunto, O que que precisa para você se converter ao cristianismo, a uma vida mais santa com Deus, a uma vida mais íntegra na sua família, a uma vida mais santa diante do Senhor? Eu não sei qual é o chamado de Deus para você, qual é a voz de Deus que fala no teu coração, mas você sabe, e isso é muito pessoal, e eu não tenho como dizer, o que é que você precisa mudar e você não tem feito, e o que é necessário para que você mude? Tem pessoas que pensam assim: se houver grandes milagres, eu vou mudar. Deixa eu te dizer, mesmo que aconteça uma chuva de milagres, milagres daqueles que viveu Jesus, nos tempos de Jesus, milagres maravilhosos, que nunca, nem antes nem depois aconteceram, e não adianta você entrar numa igreja e falar assim: ah, naquela igreja ali acontece milagre. Não é um décimo, um milésimo do que aconteceu no ministério de Jesus. Não é nada parecido. Mas mesmo que chova milagres, não quer dizer necessariamente que choverá conversões. Porque tem pessoas que, mesmo se o próprio Deus falasse com elas, elas não ouviriam, porque o texto nos diz que esses açoites de Deus eram prodígios e sinais. Atos capítulo 7, versículo 36, fala assim: foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Irmão, o povo viu coisas maravilhosas, sinais de Deus, a praga dos piolhos. Os magos falaram assim: ó, isso é dedo de Deus, filho. Se a gente não se converter, ele vai continuar fazendo. Vamos se converter? Não, não vamos não, deixa ele continuar fazendo. O coração daquele povo continuou duro. A esperança deles é que tudo se normalizasse para que eles voltassem a fazer tudo como faziam antes. Esse era o terceiro milagre, esse era o terceiro sinal, o açoite. O faraó deve ter pensado assim: bom, no primeiro passou uns dias, melhorou. No segundo passou umas semanas, melhorou. Agora é só esperar um pouquinho que vai ficar tudo bem. Só que o que eu quero te dizer é que não basta ficar bem, não basta esperar o tempo curar as coisas. Deus não quer apenas que você esteja bem, Deus quer que você seja salvo. Deus não quer apenas que você esteja passando por um momento de felicidade, Deus quer que você esteja passando por uma vida de certeza da eternidade. Jesus não morreu para que você esteja bem, Jesus morreu para que você esteja salvo. E às vezes, ser salvo significa passar momentos de dificuldades. A salvação chega depois de um momento de desconforto. A gente enxerga a salvação melhor, muitas vezes, depois de um momento de dificuldade. Que o desejo do seu coração não seja apenas estar bem, mas estar bem com Deus, estar salvo, estar reconciliado com o Senhor. Porque para aquele que já tem a certeza e a convicção da salvação, do seu relacionamento com Deus, quando vem os momentos difíceis, a gente se agarra no Senhor, porque momentos difíceis virão para todo mundo. A praga dos piolhos, ela inundou o Egito. Até a terceira praga, as pragas alcançaram os israelitas, os judeus e os egípcios. Todos foram alcançados. A partir da quarta praga a coisa muda um pouco, mas até aqui todo mundo passou desconfortável. Não teve uma única pessoa no Egito que não olhava e falou: opa, está acontecendo algo ruim, preciso me posicionar, preciso andar com Deus ou longe de Deus. Os egípcios, em sua maioria, optaram por fugir de Deus, porque o que eles queriam era estar bem. O que é que você precisa para se converter? É uma palavra que vem de Deus, assim, ó, se Deus falar comigo, se Deus falar alguma palavra forte comigo, aí eu vou me converter. Se Deus olhar a situação e falar o que está acontecendo, aí eu me converto. Eu achei interessante, antes de ontem, eu fui informado de um, nem sei quem é o Zé, que está falando que dia 30 vai morrer um monte de gente. Aí eu achei legal, porque uma pessoa me procurou falando assim: pastor, tem gente preocupada. E aí depois eu fui ver, tem bastante gente preocupada com o que vai acontecer no dia 30. E aí a minha questão é, não é o primeiro. No começo da pandemia já teve um que foi até legal, porque disse que ele falou: tal dia vai ficar tudo vermelho igual sangue, vai aparecer gente na sua porta parecendo que é parente, mas não abra porque é demônio. Aí eu falei: ah, eu já não estou abrindo mesmo, então eu estou tranquilo. Assim, ah, não saia de casa, eu já não estou saindo, então para mim está tudo certo. Quero dizer que naquele dia não apareceu ninguém em casa, não ficou nada vermelho, ficou tudo certo. Era roteiro de um filme, na verdade, o pessoal delira. E aí o de hoje, que diz que vai dia 30, vai acabar tudo não, vai morrer um monte de gente, ele pegou lá, fez um misto de Páscoa do Egito com a delírio da cabeça dele, junto com o óbvio, porque a gente está no meio da pandemia, morrendo 3 mil pessoas por semana. E aí, assim, ó, vai morrer um monte de gente dia 30. Mas lógico que vai, ué. Mas difícil é dizer que não ia. Ué. Mas tem gente com medo dessa palavra e se apegando a Deus. E aí eu pergunto assim: o que que precisa para você se converter? É uma palavra de terror? É uma palavra de pânico? Porque a mensagem do amor não está funcionando para todo mundo. É pânico que você precisa? Ah, o problema é que a mensagem do pânico não gera conversão, gera só pânico mesmo. Salmo 105:38 fala assim, olha só que legal: o Egito se alegrou quando os hebreus saíram, porque eles tinham infundido o terror, eles tinham proclamado, eles tinham instituído o terror. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque depois que eles saíram ficou tudo bem. Olha, leva o Deus de vocês com vocês, a gente continua vivendo na loucura que a gente sempre viveu, para a gente está tudo bem. A alegria do Egito foi passar aquele momento. A alegria para muitos vai ser um dia depois do dia 30, falar: ufa, não morri. Eles não queriam a Deus, eles queriam a paz que Deus dá. Eles não queriam mudar de vida, eles não queriam entender por que tudo de ruim estava acontecendo. O que eles queriam era só voltar para a velha vidinha deles. Ah, irmão, quantas pessoas eu escuto frequentemente reclamando porque a igreja fechou. Aí tem, dentre esse grupo, Tem pessoas que já não frequentavam muito a igreja, mas estão reclamando que a igreja fechou. Pessoas, essa semana, o pastor não está visitando ninguém. Aí botou lá no Facebook, me dá vontade de responder, irmão, mas eu nunca visitei. Quem nunca me pediu? Deu vontade de falar assim, olhei meu WhatsApp aqui, irmão, não recebi o seu convite para ir na sua casa, porque quem me convidou, eu fui. Mas agora na pandemia você vai me desculpar, eu não vou mesmo, nem que você peça. No máximo, eu tenho feito atendimentos pessoais aqui. Mas eu fiquei olhando assim, mas que coisa... Nunca me convidou, nunca me pediu, nunca marcou um aconselhamento, mas agora reclama que o pastor não faz visita. Precisou a pandemia para você sentir falta do pastor, sentir falta da igreja? Deixa eu te perguntar, do que você está sentindo falta? É da pregação ou é da cantina? Porque tem irmão sentindo falta da cantina. Vi um outro comentário esses dias, sinto falta do abraço, do contato com os irmãos, sinto falta daqueles bons momentos. Em nenhum momento a pessoa falou, sinto falta das orações, sinto falta da pregação, sinto falta de adorar a Deus. Do que você sente falta, na verdade, irmão? Salmo 106, 13, fala assim, logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Aqui o salmista está falando da saída do Egito. Assim, o povo de Israel que ouviu a palavra de Deus, logo depois, se esqueceu de Deus. Já fizeram outros deuses, outra coisa. Você está esperando alguma coisa acontecer para se converter, mas já aconteceu. E algumas pessoas passarão esse tempo e voltarão à velha vida. Eu não sei o que você está esperando para se converter. É uma emoção? Sentir um chorar? Se alegrar? Sentir um calafrio? Sentir que é algo espiritual? Irmão, os magos do Egito foram capazes de dizer... Isso aí é obra de Deus, isso é o dedo de Deus. Eles confessaram, mas nunca se converteram. Quantas pessoas reconhecem mentalmente, essa igreja aí é de Deus, esse pastor aí é de Deus, esse pessoal aí é bacana, mas e você? Eu não. Isso não é suficiente. A Bíblia diz, se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Não é só falar, é de Deus, é crer, é mudar. Não é só assim, senti um negócio aqui, senti um medo, senti uma alegria, senti uma tristeza. É confessar e crer. É muito diferente, é uma mudança, é se render. Deus espera, não que você diga que Ele é Deus, não que você sinta saudades, não que você se alegre, Ele espera que você mude, Ele espera que você abrace uma mudança, que você decida, agora eu vou mudar. Mas não é que você decida mudar a sua dieta para emagrecer, para ser mais saudável, é mudar a sua vida. É se arrepender, é mudar os pecados, é abandonar os pecados. Meu querido, já caminhando para o final, quero te dizer que se você olhar as circunstâncias ao seu redor, você vai ouvir a voz de Deus. Olhar as circunstâncias hoje, neste dia, está sendo pregado o sermão mais poderoso dos últimos tempos. Se você ouvir direitinho, está sendo ministrado neste exato momento o sermão mais impactante do século. E não sou eu quem está pregando, é toda a circunstância que nós estamos vivendo. O mundo, a natureza, o caos, as circunstâncias estão dizendo: voltem-se e olhem para Deus. Tudo aquilo que Deus condenava está mostrando que fazer aquilo que Deus condenava está mostrando que viver sem Deus vai trazer sempre o caos ao mundo. Não entenda que o coronavírus é uma chibata de Deus, mas entenda que é uma consequência da vida sem Deus. A vida louca que a humanidade tem vivido nos trouxe até aqui. Não adianta querer achar um, dois, três culpados. Ah, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Estamos todos juntos nessa. Todos. Você pode demonizar um, demonizar outro, mas está todo mundo errado. A humanidade embarcou num estilo de vida completamente insustentável em seu consumo, em suas relações pessoais, em suas relações com as coisas, com o trabalho, com a família, com a política, com a economia. A nossa relação com o mundo é insustentável, com a vida é insustentável. E aí, a consequência de tudo veio, e tudo o que tem acontecido tem nos chamado para uma mudança de vida, e as pessoas não querem mudar. Os corações delas estão mais endurecidos que o de Faraó. E eu te pergunto, o que mais precisa para você mudar? O que mais precisa para você dar valor correto às pessoas? Repito, o sermão mais poderoso dos últimos tempos está sendo pregado nesse exato momento. E não é um pastor no púlpito que está pregando, é a vida. E o que precisa para você mudar? A mensagem que é anunciada 24 horas por dia, na televisão, no rádio, na internet, nas conversas com seus vizinhos, é arrependa-se, é muda. Se você não mudar, as coisas continuarão as mesmas, e se as coisas continuarem as mesmas, novos açoites virão, e não é nem Deus fazendo, é só as coisas acontecendo. As mazelas e desgraças continuarão. Portanto, o chamado para nós é arrependa-se. Eu pergunto, o que que precisa? Uma nova praga mundial? Uma nova crise econômica? Uma nova crise na sua família? O que que precisa para você mudar? Você não entendeu ainda? Faraó não entendeu. Os magos até entenderam, mas não mudaram. Os egípcios não mudaram. Os israelitas esqueceram anos depois. E eu te pergunto, e você? Onde é que você vai estar? Não entenda que nesse momento Deus esteja pedindo de você uma oferta. Tem gente achando, vi esses dias na internet, tem gente achando que se der uma oferta na igreja vai melhorar. Não vai. Eu vi uma propaganda, até fiquei, nem deveria estar falando isso, mas enfim, estava no Facebook. O nosso altar continua aberto. Venha trazer sua oferta para trazer as bênçãos para sua casa, livre-se do coronavírus, um negócio assim. Então, relacionaram dinheirinho no altar com a cura. Filho, você pode dar todo o seu dinheiro. O apóstolo Paulo já falava: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, não vale nada. Entendeu? Não vale nada. Seu dinheiro diante de Deus não compra nada. Se você não é um cristão, não está em comunhão com Deus, não vale nada. Os egípcios tinham medo, tinham nojo, tiveram problemas, mas não mudaram. Os sábios viram que era Deus, mas não mudaram. É preciso se humilhar diante do Senhor. Conversão é se render a Deus, é negar a si mesmo, é reconhecer o poder de Deus. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que tudo esteja mal, esteja firme com o Senhor. Todos nós passaremos por esse momento, todos nós. Esse momento vai acabar para todos, assim como a praga dos piolhos acabou, vai acabar para nós. Vai ficar tudo bem. E quando tudo acabar, o que vai ser a igreja pós-pandemia? O que vai ser a sua vida pós-pandemia? Eu te convido a reconhecer o poder de Deus hoje e que você esteja perto de Deus hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém, irmão? Ó, ouvi um amém lá de longe. Amém. Bom, nós vamos orar encerrando esse momento, essa nossa live ao Senhor. Vamos orar, peço que você feche seus olhos, vamos consagrar nossa vida a Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. A nossa esperança é que tudo isso vai passar, Senhor, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no comando de todas as coisas. Tudo isso vai passar. Senhor, e quando passar, nós queremos estar contigo, Senhor. Nós não apenas queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser aqueles homens e mulheres consagrados a Deus, que estarão anunciando o teu evangelho, que continuarão anunciando a mudança, continuarão anunciando que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Senhor, quando tudo isso passar, essa igreja continuará pregando o teu evangelho, continuará sendo bênção aqui, Senhor. Mas nós queremos levantar um exército de irmãos e irmãs que façam a diferença, que façam um impacto maravilhoso, Senhor. É certo que muitas pessoas passarão esse momento igual ou até pior, mas nós não queremos ser esses. Nós queremos ser a diferença, nós queremos ser diferentes, nós queremos ser aquilo que a Tua Palavra nos convida a ser, sermos sal e luz dessa terra. Senhor, não nos permita nos passar indiferentes por tudo isso, mas que a Tua Palavra nos convide à mudança e que nós possamos aceitar essa mudança, Senhor. Deus, eu não sei o que precisa para que cada um se converta, Senhor, mas que nessa manhã, essa Tua Palavra possa tocar os seus corações e aquilo que for preciso, o Teu Santo Espírito possa anunciar e fazer. Nós oramos, Senhor, abençoando este dia, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe neste dia, tenha um bom domingo.